9:18 e agora, Nuno Domingos, a opinião.
Às quartas-feiras, a opinião na manhã TSF tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Depois de meses em que falámos da saída de Mário Centeno do governo, com uma crise política até pelo meio, a notícia aconteceu mesmo ontem pela hora do almoço. Vale a pena perceber o que é que fica desta saída de Centeno do governo?
Sim, é, como diz, uma saída sem surpresas. Era uma saída anunciada e o Ministro das Finanças já contava os dias até ela acontecer. 1664 foi o número de dias de governo que destacou ontem. E, de facto, aquilo que pode surpreender é apenas o dia em que é anunciado, pela coincidência de ser exatamente o dia da aprovação do orçamento suplementar. Mas era uma questão de tempo. E António Costa tem demonstrado esta capacidade de surpreender no timing em que toma algumas decisões para mexer no governo. De resto, havia ainda quem conjeturasse que Mário Centeno poderia mudar de ideias devido ao contexto difícil que vivemos no país, mas percebe-se que de facto era irreversível esta decisão de sair, que olhando para trás e percebendo até já na própria campanha eleitoral a forma como se especulava sobre esta saída, como António Costa chegou no debate com Rui Rio a descair-se e dizer que alguns meses de Mário Centeno seriam melhores do que os de qualquer outro ministro que Rui Rio pudesse ter nas finanças, demonstram de facto como estava acertada esta saída. A única diferença é que, em vez de sair no meio de um excedente histórico que era esperado para este ano, é verdade que Mário Centeno sai ainda assim com um lugar na história por ter conseguido o excedente orçamental de 0,2% em 2019, mas contudo o que a pandemia trouxe de novo, estragando no fundo todo um percurso que estava feito de conquistas e de organização das contas do país, sai já sem a mesma aura com que poderia ter saído ou com que esperava sair no momento em que acertou com António Costa este momento da saída. Tivemos depois, muito recentemente, todo o incidente político com a injeção no novo banco, que acentuou esta certeza de mal-estar e de que Centeno não ficaria por muito tempo no governo e de que, aliás, todo o capital político que foi ganhando, passando da imagem inicial de um técnico desajeitado para alguém, de facto, com grande habilidade, capacidade, sempre discreto, sempre com aquele sorriso muito calmo, mas conseguindo afirmar-se a nível interno e a nível externo na Europa. O que, curiosamente, fica no governo é uma frase de Centeno ontem, na hora da despedida, que é por si muito significativa, que é: os números vão continuar a estar certos. E se é verdade que num momento de crise como o que vivemos daria mais segurança e mais conforto pensar que alguém com a capacidade e com a experiência de Mário Centeno estaria ao leme das finanças, aquilo que podemos esperar do estilo do sucessor é a mesma escola, é a mesma linha. A grande palavra, a grande tónica é a continuidade, e no caso a continuidade do rigor orçamental. Portanto, do ponto de vista das políticas, não me parece que se possa esperar nada de verdadeiramente novo com esta mudança.
Ontem António Costa até falava no facto de deixar de existir uma intermediação na negociação das contas do Estado entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, agora que sai Mário Centeno, mas continua João Leão. Mas ainda a propósito da questão da saída de Centeno, há um tema que fica ainda pendente, que é a possibilidade ou não de Mário Centeno ir mesmo ser o governador do Banco de Portugal, e até porque a saída de Centeno do governo acontece no exato momento em que o Parlamento estava a discutir a questão das incompatibilidades nas nomeações para os cargos de supervisão e de regulação.
Exato, essa é mais uma coincidência curiosa, não é? O tempo dessa legislação é que só mesmo num processo extraordinário permitiria ter efeitos neste caso. Fica o contexto e o sinal político relativamente à consideração dessa incompatibilidade. Portanto, de acordo com a aprovação a que ontem assistimos, na generalidade, no Parlamento, há uma maioria de deputados que considera que não deveria haver esta saída imediata de um governante para o Banco de Portugal. Continua a haver o tabu à volta do assunto. Ontem, António Costa limitou-se a dizer que a seu tempo, com o futuro Ministro das Finanças, ouvindo os partidos, ouvindo o próprio Governador do Banco de Portugal, será tomada essa decisão. Ainda assim, tudo tem sido apontado, indicado nesse sentido, e o próprio Presidente da República e Mário Centeno foram dando algumas respostas nos últimos meses. Nós ouvimos, por exemplo, Marcelo, há menos de um mês, recordar casos anteriores de governantes que saíram do governo e logo a seguir foram nomeados governadores do Banco de Portugal. Um deles foi no tempo da ditadura, mas até dá jeito aqui, neste caso, ao PS, que o outro tenha sido com Cavaco Silva. Foi o caso de Miguel Beleza, que foi invocado por Marcelo Rebelo de Sousa. Mário Centeno, ainda em fevereiro, portanto, antes de surgirem os primeiros casos de coronavírus em Portugal e de se começar a desenhar esta crise que estamos a atravessar, numa entrevista em que definiu o perfil do governador, sublinhou com grande insistência que é um perfil político e não técnico e que o governador é um ator político da maior relevância. Este ponto, curiosamente, merece alguma discussão, porque quando se fala aqui em incompatibilidades, de facto fala-se como se houvesse um perfil eminentemente técnico no Banco de Portugal, em que há independência e não há ligação ao governo. Não é de todo assim. E a maior promiscuidade, a mais perigosa no caso do Banco de Portugal, é mesmo com o setor bancário e com os bancos, como aconteceu com o atual governador. O problema, de certa forma, é que nós nos vamos habituando a incompatibilidades e vamos minimizando as incompatibilidades, ou seja, o raciocínio a certa altura já é mais perigoso que esteja um governador com muitas ligações e um passado duvidoso em relação aos bancos ou que possa tomar decisões, como foram tomadas algumas no caso do PES, do que alguém com um perfil político num cargo que efetivamente tem um grande pendor político. E, portanto, acabamos muitas vezes por ir minimizando as incompatibilidades, até porque estamos muito habituados ao conceito de portas giratórias e à forma como o poder político é, muitas vezes, um trampolim para cargos que são, do ponto de vista da remuneração e também da notoriedade, muito mais gratificantes do que são os cargos, os titulares de cargos públicos em Portugal. E ontem, Rui Rio, curiosamente, acaba por dizer isto mesmo. Ele tem uma frase a certa altura que é: uma pessoa não pode ficar uma vida à espera. Isto quando comenta o prazo de 5 anos que está previsto na proposta do PAN e diz que, apesar de ter votado a favor, na especialidade o PSD quer reduzir esse prazo, considera que é aceitável 2 anos, 5 já é demasiado. Uma pessoa não pode ficar uma vida à espera, porque se o período de nojo for demasiado longo, corre-se o risco de não haver pessoas disponíveis para funções governativas ou até para a vida política. E este tipo de raciocínio é que, de facto, merece reflexão, porque a certa altura consideramos que os cargos da vida política e o serviço, que é um serviço público para todos os efeitos ao país, é encarado como um meio para, entretanto, se fazer carreira noutros locais. E essa é que é a perspectiva perigosa, mas difícil de combater e de evitar na vida pública.
Inês Cardoso, a opinião na Manhã TSF, às quartas-feiras.
Amanhã é Adolfo Mesquita Nunes.